política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Eu vou iniciar o programa de hoje não falando sobre as convenções ou os fatos que aconteceram no final de semana. Na verdade, nós vamos começar esse programa lembrando as gravações do vereador Vânio Vieira e como espécie também de cobrança pública para que os fatos políticos que aconteçam aqui tenham começo, tenham meio e que tenham fim. Nós estamos muito acostumados a acompanhar fatos políticos aqui, denúncias de vários tipos, onde muitas vezes o nome de pessoas são jogadas nessas denúncias, figuras públicas são colocadas, e no final das contas não se sabe como essas denúncias terminaram. Nós temos aqui vários exemplos para dar, principalmente quando acontece em período eleitoral, ou nesse período pré-eleitoral que nós vivemos. E quem não lembra das coisas que aconteceram há 2 anos atrás, na eleição que se passou, as denúncias que envolveram Dimas Dantas, de que ele teria máquinas retroescavadeiras alugadas à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Quem não lembra das denúncias que aconteceram em relação ao doutor Nanau, quando falaram que houve falsificação de documentos, assinatura de documentos para o contrato entre a Prefeitura e o doutor Nanau, para a locação do Hospital Materno Infantil, que até hoje está alugado à Prefeitura. São muitas denúncias que surgem durante um processo eleitoral, compra de votos que aconteceram, inclusive atribuída a assessores do vereador Ernesto Maia na última eleição, com pessoas que foram coagidas, inclusive chegaram a ser presas e depois entregaram o jogo. E aí as denúncias vão surgindo, os fatos políticos vão acontecendo. E a gente vai reproduzindo isso, a imprensa vai dando crédito às denúncias, mas chega uma hora que a gente fica a pensar como foi que tudo isso terminou. É o que está acontecendo agora com as denúncias que, em tese, foram oferecidas, apresentadas pelo vereador Vânio Vieira. O vereador Vânio Vieira afirmou que teria gravado uma reunião interna do grupo. Eu disse aqui várias vezes, eu sou contra esse tipo de procedimento, mas ele pode ser justificado caso o conteúdo das gravações ofereça algo de interesse público, que ele gere algo que possa servir para o combate à corrupção. Se isso acontecer, justifica. Se não acontecer, não tem cabimento. Conversa não é para ser gravada. Conversa é conversa. Não é audiência pública para você entrar com o gravador. Agora, nós ficamos aguardando o conteúdo dessas gravações. Se gerasse algo tão espetacular, a ponto de desencadear uma série ou uma investigação, pelo menos, que gerasse algo que pudesse combater corrupção, que a população saísse ganhando com essas gravações, seria justificado. Mas até agora, as gravações oferecidas, guardadas por Vânio Vieira, não surtiram efeitos, elas não foram divulgadas. A única divulgação que foi feita foi de um bate-boca entre o prefeito Edson Vieira e o vereador Afrânio Marques, que não deu em coisa alguma, porque não havia ali nenhum fundamento de interesse público. Havia uma discussão política a respeito de uma CPI, que depois foi inclusive explicada pelo vereador Fernando Aragão, que disse que a prefeitura teria economia com a aprovação do projeto. E daí a justificativa do prefeito em dizer que a prefeitura estava sem dinheiro e precisava de celeridade naquela aprovação. Os dias estão passando e até agora o vereador Vânio Vieira mantém essas gravações embaixo do braço e não divulga, não diz exatamente o que tem nas gravações. Está servindo unicamente para que o vereador ameace os seus novos adversários. Não há fundamento público até então, não consegui entender onde a população ganhou com essa história toda, nem ganha nem perde, e no fim das contas o que parece é que nós estivemos diante de mais um factóide político, Eu espero mesmo que essas gravações venham a ser divulgadas nos próximos dias, que não sirva excepcionalmente como interesse político pessoal para o combate político eleitoral, porque disso a população já está de saco cheio. Nós queremos é obra. Nós queremos é que alguma coisa mude aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Porque enquanto os nossos representantes estiverem ateando fogo para todo lado, e de certa forma que a população não tenha, não surta nenhum efeito para o povo em relação a isso, não faz o menor sentido a gente estar perdendo tempo com esse assunto aqui. Se continuar dessa forma, o vereador Vânio Vieira tende a cair no descrédito e ser mais um político sem confiança na história de Santa Cruz.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 10 minutos, corta pra mim, né? Como diz o apresentador da Record. Muito bom dia, cidade, bom dia toda a região. Começa agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Durante uma hora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Depois a gente deixa os outros falando, né, Romenique? Bom dia.
Exatamente, né? Primeiro eu gostaria de lhe parabenizar, né, por ter ganho o bolão sozinho, né, da rádio. Esse final de semana acertou o placar sexta-feira 1-1.
Mas não apostei no bolão. Foi a primeira vez que eu acerto o placar e é a primeira vez que eu fico sem apostar no bolão.
Ainda bem que ele
quase que ganha, só faltou ter feito a aposta.
O negócio é nem apostar nos bolão, aí o Brasil dá certo, né? Enquanto ele não, não, mas e quando ele não apostou, aí ele acertou, né? Aí é a situação. Mas vamos lá, um bom dia aí a todo especial, a toda a população de Santa Cruz, Capibaribe e região.
Semana bastante movimentada, nós, além dos rumores políticos aqui local, daqui a pouco a gente fala sobre isso, uma série de história aparecendo em relação à política de Santa Cruz, pode ligar do Datim que funciona, em relação à política eleitoral de Santa Cruz de Capibaribe e as convenções que aconteceram, tanto do Armando Monteiro, que aconteceu em Caruaru ontem, quanto a presidencial de Eduardo Campos, que aconteceu em Brasília no dia do Jogo do Brasil, no sábado pela manhã. Então, são os fatos que movimentaram a política durante o final de semana. Daqui a pouco nós vamos ter a participação dos nossos comentaristas direto do Recife sobre esses assuntos. Vamos ouvir a matéria do G1 sobre a oficialização da candidatura de Eduardo Campos. Aconteceu no dia do Jogo do Brasil. Eu disse G1, mas na verdade foi IG. Márcio que escreveu errado aqui, mas é IG. Está no portal IG. Vamos ouvir.
Portal IG, Eduardo Campos oficializa candidatura à presidência da República. O PSB confirmou oficialmente a candidatura à presidência da República de Eduardo Campos e de sua vice Marina Silva na Convenção Nacional do Partido, realizada na manhã do último sábado em Brasília. Eduardo Campos baseou seu discurso em ataques à polarização entre tucanos e petistas nas eleições. Campos procurou se apresentar como a terceira via e disse que as eleições deste ano não podem significar uma disputa entre o passado e o passado. Toda a convenção foi marcada por certa pressa, tanto dos políticos como dos militantes. Ninguém queria perder o jogo do Brasil contra o Chile pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em certo momento, enquanto Marina terminava seu discurso, Eduardo Campos pediu a ela que resumisse o currículo dele, para apressar o fim da convenção. Ela riu e continuou. Marina também se esforçou para desfazer a imagem de divergências entre eles e definiu as notícias divulgadas sobre os impasses nos estados como servidas de uma bandeja de discórdia. Na convenção, com o intuito de passar a ideia de modernidade, a campanha apresentou um jingle em ritmo de rap, com o seguinte refrão: coragem para mudar o Brasil. Eu vou com Eduardo e Marina.
Oito horas e 26 minutos, Romenick.
Pois é, eu acompanhei no último sábado, né, a convenção de Eduardo Campos pelo site criado pela coligação. Primeiro, ruim de acompanhar pelo site, né? Segundo, em alguns momentos as pessoas que estavam discursando pareciam verdadeiros narradores de jogo de rádio, né? De tão rápido para que terminasse antes do jogo, que o intuito era terminar no mínimo uma hora e meia antes do jogo do Brasil. E aí ficou muito rápido alguns discursos. Os que tiveram mais tempo, de fato, Marina Silva e Eduardo, mas mesmo assim, sempre apressando a Marina, né? A Marina sempre foi apressada no seu discurso, o que eu acho que engessou o discurso da mesma, né? O discurso da Marina foi, eu achei, muito fraco mesmo, né? Para quem acompanha os discursos de Marina Silva desde a última eleição de 2010, pode observar que foi um discurso muito ameno, né? Muito ameno. E o Eduardo Campos, a atração mesmo ficou pelo Eduardo Campos, né? O Eduardo Campos foi um discurso sensacional, né? Quando abordou principalmente as críticas do medo, né, que o PT vem fazendo nos últimos meses para tentar recuperar a imagem da Dilma Rousseff, a questão do medo de que tanto os seus opositores, chegando ao poder, tirariam os principais programas de governos criados pelo PT desde a era Lula. Mas aí o Eduardo abordou que não é de interesse do PSB, não está no plano de governo do PSB e de sua campanha tirar esses planos de governo. O que estaria de fato era tirar a corrupção, né? Eu achei sensacional a fala. Agora, em outro momento, ele abordou também mais uma vez a questão dos partidos, né? Da velha política. Fez uma crítica interessante ao Aécio Neves, que desde quando o Aécio disse aquela frase, eu já imaginava que aquilo iria dar pauta para discurso tanto do PT como de Eduardo, né? O Aécio Neves semana passada abordou que os partidos poderiam sugar à vontade a Dilma e depois vir para ele. Como assim, né? Como é que vai sugar o governo Dilma, o governo do PT, e depois vir para o PSDB? Fazer a mesma coisa? Essa seria a interrogação. E o Eduardo inteligentemente abordou isso, né? Disse que os partidos não queriam partir dos sanguessugas no seu governo, né? No seu futuro governo, caso chegasse a vir a ser presidente do Brasil, né? Contudo, sempre tem a contradição, né? Esses mesmos partidos que Eduardo vem abominando como sanguessuga no governo federal são os mesmos partidos que estão incluídos entre os 21 partidos que fazem parte da base do governo, fazem parte da base de apoio ao Paulo Câmara e convidados pelo Eduardo Campos na eleição de governo, né? Eu acho muito contraditório. Ele foi inteligente de um lado, mas do outro ele também demonstra essa contradição. Porque eu não vejo como tirar esses partidos se aqui no governo de Pernambuco Eduardo esteve junto com os mesmos. Então vai querer esses partidos quando chegar ao poder. E só governa se tiver eles, infelizmente, né? A gente começa a observar aí que Fernando Henrique só governou quando sempre teve a maioria dos deputados federais e senadores. O Lula sempre governou quando teve isso. E a Dilma vem tendo dificuldade por não saber justamente fazer os acordos que o Lula e o Fernando Henrique fizeram durante os seus governos. E aí vem perdendo partido.
Evidente também a questão da conveniência, né? O Eduardo bateu muito na questão da polarização entre o PSDB e o PT, mas claro que se ele pudesse polarizar, está ali polarizando, ele com certeza o faria e estaria numa situação muito mais confortável.
Sem,
né,
falar que ele queria esses partidos também para ser. Ele só vai querer 2 minutos e meio, só vai querer 3 minutos de uma propaganda eleitoral.
Você tem o tempo do Aécio, não?
O Aécio é em torno de 7 minutos.
7 minutos.
7 minutos vai ficar. E a Dilma em torno de 11 a 12. É porque ainda falta definir, de fato, alguns partidos. Se é um minuto, 1 minuto e 10, falta definir a questão de alguns segundos para fechar. Mas Eduardo não passa dos 3 minutos. São 5 partidos hoje apoiando ele e não passa dos 3 minutos.
Vai começar enfrentando uma dificuldade muito grande o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Essa questão do tempo é importante, muito importante, principalmente quando o candidato não é tão conhecido a nível nacional, como é o caso do próprio Eduardo. Vamos falar agora sobre a convenção do PTB, que reuniu mais de 20 mil pessoas em Caruaru. Aconteceu lá no Paládio. Vamos ouvir.
Blog do Hinaldo Sampaio. Convenção do PTB reúne mais de 20 mil pessoas. Cerca de 25 mil pessoas participaram neste domingo em Caruaru da convenção da coligação Pernambuco Vai Mais Longe, que homologou as candidaturas do senador Armando Monteiro, PTB, para o governo do estado e do deputado federal João Paulo, PT, para senador. Os convencionais aprovaram também a aliança com o PDT, que indicou o deputado federal Paulo Rubens Santiago para a vaga de vice. Ao som de frevo, maracatus, bandas de pífanos e dos jingles da campanha, e sob o espocar de fogos, o encontro teve a presença de lideranças e militantes de todas as legendas aliadas da coligação, além do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Em seu discurso, João Paulo fez um balanço de seus 2 mandatos como prefeito do Recife e disse que o senador Armando Monteiro está totalmente preparado para governar Pernambuco, pois conhece como poucos os problemas do estado. Ao discursar, Armando Monteiro declarou que sua aliança com o PT de Pernambuco é a mais densa e coerente do estado, dado que a coligação comandada pelo PSB é um aglomerado disforme e um ajuntamento de interesses com prazo de validade. A convenção assinala também a chegada do primeiro caruaruense ao Senado, Douglas Sintra, suplente do senador Armando Monteiro do PTB, que vai se licenciar por 121 dias a partir do próximo dia 15.
Horas e 33 minutos, na linha o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Hinaldo, fim de semana movimentado, né? Não só por conta do Jogo do Brasil, mas porque aconteceram aí 2 convenções importantes, a de Eduardo Campos e a de Armando Monteiro. O que houve exatamente nos bastidores dessas convenções?
Bom, de relevante propriamente dito, nada, né? A convenção do Eduardo já estava anunciada há muito tempo, foi lá em Brasília, começou, até reuniu muita gente, mas segundo pessoas que estiveram por lá e com as quais eu conversei, uma convenção de pouca emoção, até porque uma das estrelas foi Marina Silva, cujo discurso, também que eu tive a oportunidade de ouvir, foi um discurso que eu considero fraco para uma pessoa que foi candidata a presidente como ela e agora é candidata a vice, uma personalidade importante da política, o discurso é fraco. Mas enfim, o fato é que a chapa está oficialmente constituída, Eduardo Campos e Marina Silva. Os dois vão tentar se apresentar ao Brasil como terceira via, né? Com aquele discurso de contra a continuidade de Dilma e contra a volta do PSDB ao governo, quer dizer, tentando carimbar essa como a volta ao passado. E é um desafio que eles vão ter daqui para frente, porque tem um reduzido tempo de televisão, cerca de 2 minutos, e não é uma coisa fácil você galvanizar o país aí numa campanha de presidente com apenas 2 minutos de televisão. Mas enfim, essa chapa foi constituída, oficialmente constituída no sábado, e agora é tentar botar a campanha na rua. Aqui em Pernambuco tivemos em Caruaru, né, a realização da convenção do PTB, do senador Armando Monteiro Neto. Foi uma convenção que reuniu muita gente, uma convenção também muito animada, com muita emoção, com a presença inclusive do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, né, que curiosamente veio a terra, ao berço político do ex-presidente José Queiroz, para declarar seu apoio ao senador Armando Monteiro, né, sabendo que Queiroz é partidário do candidato Paulo Câmara. Mas enfim, o Lupe deixou de lado aí esse cuidado, vamos dizer assim, e não teve nenhum constrangimento. Desembarcou em Caruaru e foi lá anunciar, depois de ter afastado ou de ter permitido que o Diretório Regional de Pernambuco caducasse, né, consequentemente Queiroz deixou de ser o presidente do partido. Ele, Lupe, assumiu interinamente a presidência e foi lá em Caruaru declarar seu apoio ao candidato Armando Monteiro Neto. Então, os times também ficam com suas chapas oficialmente constituídas, né? O PSB com Paulo Câmara e Raul Henri na vaga de vice, e Armando Monteiro com o deputado Paulo Rupp também como seu candidato a vice. Agora é esperar a campanha propriamente dita, Ney, para a gente ver como é que esse quadro vai se comportar.
A convenção, Inaldo, do Eduardo Campos, ela chegou a ser prejudicada devido ao dia que foi escolhido, exatamente no dia do Jogo do Brasil, ou não?
Eu acredito que sim, Ney, porque você marcar uma convenção para um dia de sábado, de manhã, sabendo que ia haver um Jogo do Brasil a 1 hora da tarde, eu imagino que muita gente que gostaria de ter ido e não foi, justamente por causa disso, porque queria ficar em casa vendo o jogo. Então foi também uma data mal escolhida esta, né? Quer dizer, marcar a convenção para um dia de sábado de manhã, para efeito da mídia, até que ele se saiu bem, porque todos os jornais do sul do domingo, né? Você sabe que no domingo os jornais fecham meio-dia, 1 hora da tarde aproximadamente. Então ainda houve tempo de pegar os jornais do Sul, né? Que todos eles ontem, a Folha, o Estadão, o Globo, todos deram grandes matérias sobre a convenção. Mas do ponto de vista de comparecimento, realmente deixou a desejar, porque foi competir com o Jogo do Brasil, aí não consegue levar vantagem não nessa competição.
Tá certo então, Inaldo, um grande abraço para você e até amanhã.
Até amanhã, Ney. Bom dia para vocês, nossos ouvintes.
Já falamos sobre a questão da convenção de Eduardo Campos, da convenção também de Armando Monteiro Neto. Agora deixa eu trazer um pouquinho a pauta para a questão local, enquanto a gente passa o programa já para o aspecto do debate, que é o seguinte: estão surgindo inúmeros rumores, né? Vários rumores sobre a questão de José Augusto Maia. E durante o final de semana cresceram esses rumores, essas especulações, inclusive com a possibilidade do lançamento de uma candidatura de Thales Maia para deputado estadual. Durante o fim de semana eu fiz algumas buscas em informações sobre isso, cheguei inclusive a conversar com o próprio Thales. Boa parte dessas informações se deram a partir de uma ida de Thales Maia ao cartório eleitoral aqui em Santa Cruz. Mas segundo o que nós apuramos, essa ida foi justamente em busca de documentos e apuração de multas que foram sofridas por José Augusto Maia na época da última eleição. Não necessariamente documentos em torno do nome de Thales Maia, mas do nome do próprio José Augusto. Agora cresceram esses rumores e desenha-se essa possibilidade. Eu liguei há poucos instantes para José Augusto Maia, não quis participar ao vivo. Disse que não há uma decisão, uma posição formada ainda, não há nada definido, porque a convenção PP PROS, ela acontece hoje, e José Augusto estará indo a Recife para lá então ter uma definição exata em relação à candidatura. O blogueiro Marcondes Moreno publicou no seu blog agora há pouco que deve sair uma candidatura estadual ou de José Augusto Maia ou de Thales Maia, mas que não seria mais federal. A informação publicada, quem foi que me passou aqui? Foi Eusébio?
Eusébio.
No blog do Jamildo, de que o PP deve sair, o PROS deve sair com dois candidatos a federal, mas não diz os nomes, quais são. E a situação é ainda muito indefinida. Tende a ter realmente uma situação muito conturbada no Grupo Taboquinha nos próximos dias, nas próximas horas, em relação a esse processo de indefinição. Há também o seguinte boato. Eu vou tratar isso como boato ainda, como rumores. Nós não vamos aqui tratar como fato absolutamente nada, porque fato propriamente dito ainda não existe. Mas vocês lembram da pergunta que eu fiz a José Augusto na entrevista que foi feita lá no Rota do Mar Complex, o que aconteceria se o partido lhe negasse legenda? E aí ele disse inclusive que ia usar a tribuna da Câmara dos Deputados para falar sobre isso, que não acreditaria que eles fossem capazes de fazer algo desse tipo. Mas isso também pode acontecer, são rumores que estão surgindo, estão acontecendo, é que pode acontecer nem uma coisa nem outra, ou seja, nem a candidatura de José Augusto Maia, nem a candidatura de Thales, se o partido PROS, eu disse PP, foi, se o partido PROS lhe negar a legenda, negar a José Augusto Maia o direito de ser candidato, né, ou ao seu filho, isso também está sendo cogitado, isso também pode acontecer. Então, logo mais, vai acontecer essa convenção, inclusive o Dimas Dantas, o vice-prefeito Dimas Dantas, que é do PP, os dois partidos hoje estão muito próximos, né? Podem formar essa chapinha, inclusive, isso vai ser decidido hoje. Ele também está indo para o Recife, e vai estar participando conosco ao meio-dia. Nós vamos ter a entrevista do Estúdio 1, sendo feita toda durante uma hora, por telefone, né? Eu vou estar aqui com o Silvio José no estúdio, mas o Dimas Dantas vai estar no Recife. Enquanto aguarda a convenção acontecer, ele vai participar durante uma hora de programa, passando, enfim, respondendo todas essas questões, inclusive vai se posicionar em relação às críticas que eu fiz no editorial, no início do programa, em relação às gravações do vereador Vânio Vieira, que é seu aliado. Então são muitos assuntos que serão abordados nessa entrevista com o Dimas. Entre eles, estará essa convenção PP PROS. É evidente que há um direcionamento do PP em relação a tudo isso. O deputado Eduardo da Fonte, ele tem um certo domínio indireto sobre o PROS. Isso ficou muito caracterizado, como por exemplo na entrevista que o deputado Eduardo da Fonte concedeu lá em Brasília, e quando se falava do PROS, ele dizia que liderava a bancada do PROS lá na Câmara dos Deputados e que tinha o partido como sendo um partido aliado a ele, e sempre colocou isso nessa conjuntura. Então, é claro que vai depender da figura do Eduardo da Fonte, dos interesses do PROS, e do PP, aliás, e dos dirigentes do PROS de Brasília, já que aqui em Pernambuco o partido está meio sem comando ainda, em relação a dar ou não essa legenda, e se der, se ela vai ser para deputado estadual ou federal, e se quem vai assumir essa campanha vai ser José Augusto ou Thales Maia. De todo jeito, teremos muita coisa acontecendo nos próximos dias. Romenick.
Mais uma informação, Ney. A expectativa é que o PROS coloque 2 federais e 12 estaduais, né? Seriam 42 candidaturas para estadual do PROS e PP, sendo 12 do PROS. E para federal seriam 8 ao total, 6 do PP e 2 do PROS. Essas são as expectativas de candidatos a estaduais e federais para a convenção de hoje, né? Quanto à questão do José Augusto Maia, de fato, várias especulações vêm sendo feitas nas últimas semanas, devido principalmente às entrevistas de José Augusto Maia, que não vem demonstrando segurança nas últimas entrevistas do que fala sobre sua candidatura, né? Essa é a situação. E aí, temos que ser justos também, né? Em nenhum momento de suas entrevistas, em nenhum momento José Augusto Maia entrou no ar em uma emissora ou enviou uma nota abordando que Thales Maia seria candidato a deputado estadual ou que ele mesmo seria candidato a deputado estadual. Contudo, para quem conhece José Augusto Maia, acompanha a vida política de José Augusto Maia, qualquer coisa que é colocada nos blogs ou em rádio, de imediato José Augusto Maia entra no rádio, entra no debate, envia uma nota, e até o momento todos os blogs e todas as emissoras, a Paula entrando nesse debate hoje, né? Em nenhum momento José Augusto Maia ou o próprio filho Thales Maia entrou ou enviou nota para desmentir. Em nenhum momento. Então, as especulações foram deixadas aí para que a população analisasse, né? Ele não saiu da boca de José Augusto Maia em emissora de rádio ou em blogs, mas também em nenhum momento ele entrou para desmentir esses assuntos. E qualquer coisa que é colocada em blog, falando de José Augusto Maia ou em rádios, ele tem o maior cuidado de entrar e debater o assunto. Mas até o momento, José Augusto Maia não debateu o assunto. E aí, enquanto a gente esperava que a polêmica fosse gerada na questão judicial, esperando a data do julgamento sobre as questões da liminar de José Augusto Maia, parece que o momento de aflição para o Grupo Taboquinha se resume a esta segunda-feira, na questão da definição lá da coligação PP e PROS, né? O Grupo Taboquinha está esperando, principalmente seus pré-candidatos, Ernesto Maia e Toninho do Pará, devem estar nesse momento roendo as unhas, aguardando a convenção de PP e PROS para saber quais são as estratégias de José Augusto Maia, né? Para saber quais são as estratégias de José Augusto Maia. Se de fato vai registrar sua candidatura federal, se de fato vai registrar sua candidatura a estadual, como algumas especulações estão sendo feitas, ou se vai registrar a candidatura do seu filho Thales Maia a estadual, né? Ou se não vai registrar candidatura nenhuma. José Augusto Maia deixou essas especulações crescer, porque é uma simples fala de José Augusto Maia entrando em qualquer uma das emissoras de rádio ou enviando uma nota aos blogs, acabava com toda essa celeuma, né? Acabava com tudo isso. Era só chegar e dizer e demitir. Não, eu anunciei, oficializei a candidatura de Ernesto Maia em Toinho do Pará como deputados estaduais do grupo há meses, e é eles. Se minha situação para federal não der certo, a gente vai trazer outro, o grupo vai apoiar outro, mas os nossos deputados estaduais são Ernesto e Toninho. E não deixaria que esse boato, né, esse boato, essa especulação crescesse. Não deixaria de jeito nenhum, né? E aí o grupo Taboquinha fica nessa expectativa mais uma vez. Um terceiro candidato. Porque eu digo um negócio, eu acredito que se o candidato a estadual for José Augusto Maia, possa haver alguma das desistências das outras duas candidaturas. Eu acredito nisso. Eu acho que o Ernesto pode desistir, eu acho. Não sei, tô especulando aqui também, né? Agora, se o candidato, se vier a confirmar uma candidatura do Thales Maia, não acredito, sinceramente, nem que Ernesto, nem que Toninho desista de suas candidaturas a estadual. O grupo Taboquinha passaria a ter 3 candidatos a estaduais. Essa seria a projeção. Essa é minha visão. Agora, lembrando, sendo justo, em nenhum momento saiu da boca de José Augusto Maia que Thales Maia seria candidato a deputado estadual ou ele próprio. Mas em nenhum momento também ele desmentiu esse boato. Então é aguardar para ver. Agora que o grupo de situação, o grupo Boca Preta, está sentado na arquibancada e vibrando muito, né? Vibrando muito. É a questão da estratégia. O Edson foi muito inteligente. Quando o Dimas Dantas se lançou a candidata, Edson foi logo. Não, terceira via. Nossos candidatos é Diogo e nosso deputado federal é Bruno Araújo. Para não confundir a cabeça do eleitor. Tanto que depois de uma campanha daquela dizendo que vamos esquecer essas questões de grupo, o Edson trouxe a questão do grupo de novo. Grupo Boca Preta, nosso candidato é deputado estadual Diogo Moraes, deputado federal Bruno Araújo, né? Dimas Dantas, um novo grupo aí com Vânio Vieira e outros nomes importantes da política de Santa Cruz do Capibaribe. Contudo, o grupo Taboquinha, felizmente ou infelizmente, está nessa democracia aí, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais candidato a deputados estaduais, melhor. Mas lembrando mais uma vez, Por enquanto, apenas especulações.
8:57, deixa eu trazer um fato novo agora que ultrapassa a especulação, né? De fato, é fato que nós acabamos de fazer aqui uma série de conferência, de checagem das informações. O José Augusto Maia comunicou a alguns vereadores do seu grupo que está pedindo legenda para uma candidatura a deputado estadual dele, de José Augusto Maia. Eu chequei essa informação com algumas figuras políticas, com algumas fontes. Então, repito, volto a dizer, aí ultrapassa a questão da especulação, né? A gente já considera isso como fato, porque eu tenho já alguns embasamentos. Ele comunicou a alguns vereadores que estará pedindo legenda para uma candidatura a deputado estadual dele, de José Augusto. Não é de Thales Maia, é dele, deputado estadual. Está pedindo essa legenda ao PROS. Se o PROS vai dar legenda ou não, vai se saber hoje durante o dia. Porque a convenção do PROS acontece hoje e o deputado, inclusive, eu conversei com o José Augusto, não esse assunto, não exatamente isso, ele não me confirmou isso. Essa confirmação eu tenho de outras fontes, mas ele disse que está indo a Recife para tratar em relação a isso, né? A questão da candidatura, a convenção que acontece hoje. Então, mais tarde nós vamos ter uma clareza maior, uma definição em relação a isso. Confirmando-se isso, se José Augusto, de fato, conseguir essa legenda com o partido, for candidato a deputado estadual, a guerra está feita, porque o grupo terá 3 candidatos e, inclusive, eu perguntei a um dos vereadores se ele já teria pedido, né, que o grupo ficasse em torno dele, que houvesse uma situação de apoio, e o vereador disse que não, que ele disse que vai pedir a legenda e, depois que pedir a legenda, vem e se reúne com o grupo. Aí haverá uma reunião, uma conversa com o grupo.
Repete.
Mas o que a gente pode concluir é que é exatamente isso que eu ia falar. Mais uma vez, a gente vê aquela questão da novela Taboquinha, né? Que acontece um monte de coisa, mas no final tudo fica parecido.
Só que uma diferença, viu? 2012, Zé Augusto tirou pré-candidatos, né? Sem oficializar nada. Eram nomes que estavam buscando o apoio do grupo para se lançar candidato. Nessa de 2014, há uma diferença gritante. José Augusto Maia, há meses, oficializou que o grupo teria 2 candidatos, Toninho do Pará e Ernesto Maia. Quem oficializou a candidatura desses dois pelo grupo Taboquinha foi o próprio deputado federal, José Augusto Maia. Há 2 anos atrás, eram 4 nomes que buscava se oficializar candidato do grupo. Buscava o apoio de José Augusto Maia para ser candidato do grupo. E José Augusto disse, não, tira os 4, o candidato sou eu. Agora não. José Augusto Maia, há meses, já tinha oficializado o nome desses dois, causando polêmica até, né? Porque tinha escolhido 2 nomes, né? Quem não lembra, Toninho saindo da convenção muito chateado, né? Quem não lembra disso? Quem não lembra, Toninho, há poucos, também abordando aqui no Estúdio 1 da Rádio Polo FM, que era para José Augusto Maia ter escolhido apenas um. E aí José Augusto Maia chega agora e pode novamente fazer isso. Escantear 2 candidatos que ele oficializou e se tornar o deputado estadual.
9:01, né? Nós vamos finalizando a primeira parte do Rádio Debate. Romenique, até amanhã.
Até amanhã. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, Silvio José, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia a todos. Você vai embora.
É a primeira vez que o programa começa com um clima de tensão política, né? Não teve assim, não, tanta tensão aguardando tanta definição.
Pois é, meio-dia você está de volta, né, comigo aqui no estúdio.
Mostra a Silva aqui, porque assim, a gente tem uma tecnologia muito boa de se comunicar através de placa. Tá. Finalizou legal. Agora, né, isso aí. E começa agora. Isso, exatamente.
Pela tampa.
Começa agora a hora do debate.
Do debate. A hora do debate.
agora 9:02, 9:02. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, chegando aqui pela sua Polo FM 101,9 com mais uma hora do debate aqui no Rádio Debate, né? A partir de agora até as 10:10 é alguma coisa, né? A gente chega para debater a política, eu e os quatro meninos, os quatro jovens, né? Natália Ruda é o mais jovem de todos. Bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio. Bom dia, os ouvintes, né? Muito obrigado pela minha idade. É que eu... Não venha pra cá, que roubado da
que
outra
que
vez.
Foi? Mas, não, mas explique, aqui, do ar meio, ninguém sabe, né? O que é, exatamente. O que é? Explique.
É um abraço aqui, sabem, do pessoal, né?
Estão querendo roubar o papel, roubar a sua porque... relação. Explique, diga exatamente. Ao povo. Estão querendo roubar a sua relação.
Isso,
né?
De amigos que nós temos.
Né? De ouvintes. Agora diga a pessoa que está querendo roubar.
É o diretor. O diretor da rádio. Tem base, hein, rapaz? É. E querendo passar pro Eusébio. Aí o Eusébio leu ao contrário, como fez a semana passada, né? Então, mandar um abração logo de primeira, né?
Diga, diga.
Olha, eu tô incrível, Silvio, como é que o povo nos escuta. Eu estive no São João, agora no dia de aviões do forró, e aonde a gente passava na rua era Natália, o programa, Natália me entregando bilhete. E eu, o Ralf, todos vocês, Eusébio, Leones, rapaz, quem mais está escutando a gente é o público feminino. É, o público feminino.
Ou seja, você detectou isso?
Detectei, né? É, você fala também, rapaz, tá de fora. Então vamos logo nos abraços, senão vocês tomam meu tempo aí. Estão tudo doido para eu não falar. Um abração aí para o Lilio Chagas e Dona Lurdinha lá na Coab, né? Seus filhos, seus netos. E Dona Lurdinha disse... Eu digo ou não?
Não sei.
É, diz que a voz da gente dois é a mais bonita do rádio, né? Do Nordeste. É, né? Isso é muito... Obrigado, Dona Lurdinha.
Obrigado.
É só a senhora que diz não, né? Um abração aí também para Luciano.
O importante é que você, além da voz bonita, é modesto, né?
É. E bonito também.
E modesto.
Combina tudo. Um abração aí lá para o Dona Lica 2, para o Luciano no Salão de Rosilda. Ó... Ele disse que lá no salão todo mundo quer o rádio ligado na hora do debate. Lá no salão de Rosilda, lá no Dona Lica 2. Também um abração aí para a nossa amiga Nice, lá no Jaçanã. Leone, ela disse que no Jaçanã o povo bota o rádio até na janela para quem estiver passando ouvir também. Nice, um abraço para você. Luciene, no Bela Vista. Luciene, uma bela garota. Ela disse que lá ela coloca o rádio em toda a altura. Ela não perde um só programa. Luciano, lá no Bela Vista. Um abraço para você também, viu, Luciano? Um abração aí para Temeroso. Sabe quem é Temeroso?
Temeroso.
É, um homem é corretor, né? E tudo mais. Temeroso disse que não escutava rádio, não. E agora, depois da gente aqui desse programa, ele comprou até um rádio para botar no carro para não perder um instante, né? Um abração para Rubinho também. Rubinho me prometeu de trazer um presente aqui para mim, aqui no horário do programa. E o que ele disse para mim é muito gratificante. Rubinho, se você tiver mesmo, traga, viu? Um abração também para...
Se tiver, você não acredita que ele tenha.
Não, é porque ele me falou lá na festa e tal, né? Mas se ele tiver, para mim é de grata satisfação.
É, né?
É, um abração também para Neném de Joventino, César Aleixo, Saulo e Paulo Aleixo. Também para os amigos Fábio, Janaína, Selma, Matheus, todos aqui na 29. E também o nosso amigo Madeira do Bar, né? Madeira do Bar é uma audiência total lá, ele só comentando o programa. E eu encontrei com um rapaz lá. O rapaz disse: Natália, olha, segunda-feira, pelo amor de Deus, fale no meu nome. Eu disse: diga onde é que você mora. Ele disse: não, abaixa você dizer, Eduardo, que estava no bar de Madeira. Então, Eduardo, também um abração para você. Antônio Roqueira, lá no sítio Capicimba de Baixo. Seu Antônio Roqueira está lá ouvindo também, aliás, no Carrapicho. No Carrapicho está ouvindo o programa Antônio Roqueira. Não perde um só programa. E Carlos, aqui do Paraguai, aqui ao lado do antigo cinema. Carlos está lá na loja dele, né? escutando a gente com o rádio ligado. Então, os outros abaixo eu vou deixar para amanhã, que me entregaram muito, né? Aí a gente vai comentando por aqui.
Hoje foi meia folha só, né?
Mas tem outra aqui. Deixa para amanhã, né? Deixa para amanhã.
Tá bom.
Quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo.
Bom, e o Eusébio, que vai mandar os seus alunos agora também. Bom dia, Eusébio.
Vou mandar o meu tchau até amanhã, né? Amanhã a gente tá de volta.
quando fala em apoio, agora, fica meio complicado.
Agora, Natália, é o seguinte, ele sai pegando os abraços da gente tudinho aqui do início do programa, né? E a gente conferiu a Natália essa oportunidade.
O povo vai acreditar no que você diz.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes
da
Polo.
Bom dia, Eusébio Pereira. Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio, quero começar também dando um bom dia todo especial à mãe do Vânio Vieira, que ela também me confidenciou essa semana, que é ouvinte do programa, na hora que está começando, principalmente a hora do debate, dentro do rádio debate, ela aumenta o volume do rádio lá e não perde um só minuto aqui das discussões
políticas. Para você ver que a casa feminina
do vereador Vânio Vieira.
Muito bem. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Tchau, até amanhã. Amanhã a gente volta para comentar.
Manda um abraço especial, Silvio.
Tá vendo, Natália? Tá vendo,
Natália? Ele tá ouvindo, procurando abraço. Não, imaginário do meu amigo aqui.
Eu acho que a gente não tem nem pra quem mandar abraço, né? O programa, rapaz, é o maior ouvido da cidade, tem muita gente. Mas eu queria mandar um abraço especial pra Will, que é da Secretaria
de
Desenvolvimento Econômico, tá aniversariando hoje. Um abraço especial.
Onda, né?
Exatamente. E mandar um abraço pro pai dele também, Zé Onça.
Nicolino, abraça aí o filho do Zezé Colino, você conhece, né?
Conheço, Natália. Demais até.
Nicolino, abraço, viu? Um abraço. Alexandra e os filhos, né? Kaline, Caio e Kaique, estão lá na Barra da Cruz. Cadê você, Natália? No forró, na quadrilha de Raimundo Monara.
É porque eu fui dois aniversários, não teve como eu chegar lá, viu?
Muito boa festa, viu? Mais gente que ano passado.
Foi mesmo.
Mais gente que ano passado, foi sucesso mesmo.
Tenho certeza, absoluto.
Abraço aí pra aquele pessoal, hein?
Muita gente disse que foi porque Natália não tava.
É, né?
Foi.
Ó, Natália, que isso?
Inclusive ele também.
Abraço aí pra todo o pessoal. E parabéns, viu, pela festa, bonito, a quadrilha. Tivemos o Zezo, né? O Zezo de Santa Cruz.
Bom, muito bom.
Pessoa simpática lá. Lá também eu encontrei e certamente conheço também o Pé de Pano da Batera.
Tava lá também.
Tinha tomado umas e outras,
Ixi,
né?
Nossa, é difícil ele tomar uma, né?
Pé de Pano da Batera. Um abraço pra mim. O Pé de Pano da Batera. Tá bom, Pé de Pano. Um abraço. 9:17. Olha, repercussão no finalzinho aqui da primeira parte do Rádio Debate, e também a gente tem que trazer agora para que vocês possam fazer análise de vocês com o que está acontecendo mais uma vez no grupo Taboquinha, né? O Marcones Moreno já trouxe aqui que Taboquinhas racham com 3 candidaturas a deputado estadual. A situação, que já era de crise com 2 candidaturas a deputado estadual pelo grupo de oposição em Santa Cruz, dividindo o grupo e causando mal-estar diante da opinião pública, agora fez os chamados Taboquinhas implodirem de vez. O deputado federal José Augusto Maia informou ontem a alguns correligionários e vereadores de que sairá candidato também a deputado estadual, gerando uma grande repercussão nos bastidores do grupo na noite de ontem. Hoje ele viaja a Recife e registrará não só sua candidatura, mas também a do filho e herdeiro político Thales Maia. Um ou outro sairá candidato a deputado estadual, deixando o eleitor com 3 opções. Com sua desistência da reeleição, que será confirmada, e consequentemente a apresentação da própria candidatura a deputado ou do seu filho, o grupo racha de vez e passa a ter uma nova formação de 3 núcleos. O núcleo dos vereadores, o núcleo de José Augusto Maia, o núcleo de Tonhão do Pará. Assim se caracterizando, serão apresentados também 3 deputados federais a serem apoiados por cada núcleo. No finalzinho, o Ney, né, de uma busca, né? Começou com algumas lideranças do grupo e aí já trouxe uma nova informação de que deve ser apenas Zé Augusto que será registrado como candidato a deputado estadual e não de Thales Maia, né? Mas outras formações também de pessoas ligadas ao grupo dão conta de que os dois terão as candidaturas registradas e aí, né, futuramente é que vai ver se apenas um, é evidente, né, que apenas um deverá trilhar esse caminho. Mas dividido, implodido, se essa situação se acontecer, é uma realmente implosão do grupo Taboquinha, não é isso, Ralf?
Silvio, eu gostei muito do título da matéria do Marcos Moreno. os Taboquinhas implodem. E é isso que essa nova informação faz com o grupo Taboquinha. Quando tentava se reestruturar de alguma maneira, vem uma implosão política trazida por mais uma candidatura. Sinal, mais um sinal claro, que há muito tempo que o grupo não fala a mesma língua. O grupo existe agora três facções dentro do grupo, que é a facção de Zé Augusto, a facção de Toninho e a facção dos sete vereadores. Eles não conseguem chegar a um acordo em nome de um, em torno de um só nome. E isso faz com que essa briga se arraste há vários e vários tempos. Essa novela já foi vista há 2 anos atrás. Era Nanau, Zé Elias, Ernesto e Fernando, os quatro pré-candidatos. Pré-candidatos a prefeito. No final das contas, Deus é como o salvador da pátria, que não salvou a pátria de ninguém e perdeu a eleição com 3 mil votos. Romenick disse, e eu endosso as palavras dele. Agora, Zé Augusto vai além. Ele não rifa, ou ele não tenta rifar, porque aqui eu tenho informação que eu vou dar daqui a pouco, ele não tenta rifar a pré-candidatura de ninguém. Ele tenta rifar candidaturas que foram registradas esse final de semana. Então, essas candidaturas que já foram postas, já foram registradas, Zé Augusto tenta rifar e aí ele liga já para alguns vereadores informando, e a informação que eu tenho é que tinha a ligação do deputado, tinha um cunho de informação, né? Não de pedido, mas de informação. Eu soube de uma informação, e essa é extraoficial, porque a fonte não me confirmou, mas Armando teria pedido uma reunião com os vereadores. Armando Monteiro teria pedido uma reunião com os vereadores. Entendo eu, isso é minha opinião, ninguém me disse, que se Armando pedir essa reunião com os vereadores, deve ser para pedir que todos fechem em torno do nome de Zé Augusto, né? Ernesto Maia afirma que não abre da candidatura. Ernesto Maia afirma que não abre da candidatura. Não tem informação do Toninho, acredito que ele também não abre, mas a informação que eu tenho de Ernesto, né? Não foi Ernesto que me disse, mas a informação que eu tenho sobre Ernesto é que ele não abrirá da candidatura a deputado estadual. Até porque, se Ernesto abrir da candidatura dele hoje, Ernesto vai ter que se conformar de ser um vereador, né? Porque toda vez, o herdeiro político de Zé Augusto não é Ernesto, já ficou claro. Então, toda vez que ele tentar, né, partir para alguma coisa maior, Zé Augusto certamente irá, né, estar no caminho de Ernesto. Então, Ernesto ou bate de frente agora, ou então terá que ficar à sombra de Zé Augusto por muitos e muitos anos, a sombra de Zé Augusto, que não quer que Ernesto herde os dividendos políticos que ele tem em Santa Cruz e em toda a região. Fica claro que o grupo vai se espatifar na eleição, porque você imagina qual é o analista que enxerga que o grupo, que algum deles três sairá com solidez daqui de Santa Cruz para tentar angariar votos na região e chegar à Alep. Todos eles sairão totalmente fragilizados. O grupo será uma nova etapa na política de Santa Cruz, né? Essa nova etapa se dará porque, se eles não estão falando a mesma língua agora, dificilmente falarão a mesma língua para 16. Existe um grande anseio dentro do grupo para que Fernando Aragão seja candidato a prefeito de Santa Cruz. Existe um grande anseio dentro dos vereadores que Fernando seja o candidato, dentro do eleitorado Taboquinha, mas aí se enxerga que novamente Fernando irá bater, né, em dificuldades que teve anteriormente, né? Por quê? Porque o grupo Taboquinha não é grupo. Não é grupo. Um grupo é se nós 5 aqui, nós 6, a gente tiver a capacidade de sentar, Natália, conversar e chegar ao denominador comum, que quem melhor debate é Natália. Então, quem vai debater é Natália. E eu e Eusébio e Leone vamos ficar torcendo pro Natália aqui calado. Ou então a gente chegar à ideia que Eusébio é o melhor debatedor e nós outros ficarmos torcendo. Agora, se todas as vezes Silvio chegar e disser quem debate é eu, porque o bom é eu, então não é grupo. Isso não é grupo. Grupo para informar. Você percebe quanto tempo faz que o grupo Taboquinha não participa de decisão? Ele é apenas, e quando é informado das decisões tomadas pelo deputado José Augusto Maia.
Eusébio Pereira.
O que a gente percebe, eu ouvi a primeira parte do Rádio Debate, quando o Romenique disse que o Zé Augusto, ele vai se contrapor, né, a duas candidaturas postas, e ele até o momento não desmentiu quando foi colocado que ele seria candidato a deputado estadual, né, ou ele ou Thales. E não foi, não houve esse... não houve a contra-informação, né? O deputado não desmentiu, fugiu aqui a palavra, não desmentiu. E o que a gente percebe é que o apoio de Zé Augusto às candidaturas de Ernesto Toninho era de mentirinha, era de fachada, né? Porque não convém mais a ele, não convém mais a ele, ele vai dar, né, desculpa a expressão, um pé na bunda em Ernesto e em Toninho do Pará, né? Porque, como você bem disse, Ralf, o grupo é Zé Augusto, né? Zé Augusto é o grupo. O que ele diz até agora para a oposição é a lei. O que ele diz é o que vale. A gente viu isso em 2012, né? Quando rechaçou as quatro pré-candidaturas, né? A gente viu quando o Fernando Aragão, que aí pode-se dizer que Fernando Aragão é uma pessoa de grupo, né? Fernando Aragão, a gente sempre coloca, tinha uma pré-candidatura estadual que se consolidaria naturalmente, né? E ele retirou em nome do grupo. E a gente viu, e semana passada, Ralf, quando você trouxe essa possibilidade em primeira mão, que realmente, e todos nós concordamos com você, Zé Augusto é ele e só. E quando a gente vê, Ralf, nisso aí, e com essa implosão colocada, o que me parece é que vai surgir um outro grupo político. Por quê? Primeiro, Taboquinha já é sinônimo de derrota, né? E aí vai se criar um novo grupo, porque os vereadores, ao que parece, já está criando uma rebelião. Já não estão mais aceitando essa questão, né? Se está chamando o Armando Monteiro para vir aqui para tentar acalmar os ânimos, parece-me que dessa vez não vai dar certo, né? Porque a Armando já acalmou muito Galego de Mourinha, né, em outras situações, mas parece que agora é mais gente, né? Parece que é o grupo de vereadores que não querem mais isso, e está me cheirando ao surgimento de um novo grupo, uma nova denominação, né, onde Zé Augusto possa reinar, porque é o que ele quer fazer. Só que ele tem dois problemas e ele não está atentando para isso: o problema jurídico dele e o problema de voto. Zé Augusto tem perdido o voto de forma nunca antes, que ele nunca passou por uma situação dessa. Zé Augusto teve menos voto do que Toninho há 6 anos atrás, né? Há 2 anos Zé Augusto teve menos voto do que Toninho. Ele está perdendo voto e parece que ele não quer enxergar isso, né? Ele não quer enxergar isso. E aí é complicada a situação, né? Eu não vejo nesse momento sentido para uma candidatura de Thales, a não ser essa manutenção do Zé Augusto estar visível. Eu penso que ele quer colocar a candidatura dele e Thales é o plano B, né? Thales é o plano B, porque em momento nenhum o Zé Augusto, e isso vem deixando claro, ele toma decisões pelo grupo. O grupo para ele é ele. E se quiser aceitar, bem. Se não quiser aceitar, para ele também tudo bem, porque ele acha que é o dono dos votos, ele acha que é o dono do povo, e agora parece que tem vereadores batendo o pé e dizendo: não, não é assim mais não, né? A gente está no pé de igualdade porque nós somos oposição, você não tem mais voto, né? Porque antes Augusto tinha esse domínio porque era, entre aspas, o rei do voto. Ninguém queria se contrapor a Zé Augusto, mas hoje não. Hoje isso aí caiu por terra. E aí eles estão batendo em pé de igualdade com Zé Augusto.
E Souza?
Olha, Silvio, na verdade o que a gente vê é mais um capítulo dessa novela, denominada Taboquinha, que se apresenta para a população. Já é um filme, é um filme, um longa-metragem.
De terror.
Né? Tá sendo um longa-metragem e, diga-se de passagem, como o Ralph bem disse aqui, um filme de terror. Na verdade é o seguinte, ontem também nos bastidores, nós estivemos acompanhando algumas informações, não sei se de fato isso vai se confirmar, porém, o que a gente acompanhou ontem nos bastidores, ainda lá no Palácio, estivemos na convenção do senador Armando Monteiro, e o que a gente acompanhou ontem lá no Palácio é que realmente, provavelmente, o deputado federal José Augusto Maia tentará viabilizar a sua candidatura a deputado estadual. E se José Augusto Maia, de fato, confirmar a sua candidatura a deputado estadual, José Augusto Maia estará fazendo um retrocesso de toda a história do grupo político de Santa Cruz, denominado Taboquinha. Um grupo que ele ajudou e foi de suma importância na sua criação, foi José Augusto Maia, na década de 90, nos anos, em 98 aproximadamente, foi isso. José Augusto Maia confirma, consegue criar o grupo Taboquinha. E esse grupo Taboquinha, eu discordo de Eusébio dizer que Taboquinha é sinônimo de derrota, muito pelo contrário. É o grupo que mais ganhou a eleição de 98 para cá, então não é sinônimo de derrota.
Leandro, me permita, porque eu digo sinônimo de derrota recente, né?
Derrota.
Que é o que conta, mas veja, quando Zé Augusto, você disse que criou o Taboquinha, não foi uma mudança de nome, não?
Foi. Foi uma criação, porque também houve uma divisão naquele momento.
Quando eu coloco a criação de um novo grupo, é porque vai ser dividido, serão dois, ali não teve criação de grupo, ali teve mudança de nome.
Teve criação, sim, porque houve divisão. Hoje o prefeito Edson Vieira também era do grupo. Hoje, e naquele momento também estava deixando o grupo para abraçar as candidaturas de Hernando Silvestre. E figuras, na época, seguiram Edson Vieira, abandonaram o grupo denominado Cabecinha, e aí passou-se a ser chamado de Grupo Taboquinha. Mas o que, não, na verdade...
Não, só uma informação. O Vando da Certec, um abraço para meu amigo Vando da Certec, confirma o deputado Zé Augusto ontem, na convenção de Armando, afirmou a ele que é candidato
a deputado estadual. Eu tive essa informação ontem à tarde lá no Palácio, em Caruaru.
E o Armando Monteiro estava presente nessa conversa entre Vando e Vando estava com Zé Augusto e com Armando Monteiro quando ele disse isso a Vando.
E o que eu quero trazer à tona da discussão, na verdade, é o seguinte: a trajetória que Zé Augusto teve da sua suma importância na criação do grupo, e diga-se de passagem, um grupo vitorioso, um grupo que trouxe avanços para essa cidade, avanços pontuais, foi o grupo denominado Taboquinha. E se Zé Augusto confirmar de fato essa sua candidatura a deputado estadual, o deputado federal José Augusto Maia estará fazendo retrocesso, estará regredindo, estará diminuindo, tentando diminuir o grupo Taboquinha. Então eu acho que está na hora do deputado federal José Augusto Maia, de fato, passar a pensar o que de fato é grupo. Se grupo é um colegiado de vários membros políticos, vereadores, lideranças, ou se grupo é unicamente ele. Porque se de fato o deputado federal José Augusto Maia confirmar sua candidatura a deputado estadual, ele estará atestando que não existe grupo Taboquinha, existe José Augusto Maia. E isso é interessante para o grupo. Então José Augusto tem que repensar. Tem que repensar, e repensar ligeiro, rápido. Sabe por quê? Porque o grupo Taboquinha, como eu sempre disse, o grupo em si, as pessoas que gostam do grupo Taboquinha, e que votam, que simpatizam, que são militantes do grupo denominado Taboquinha, é muito maior do que qualquer político que esteja à frente desse grupo. Será que o deputado federal José Augusto está disposto a pagar mais esse preço? E, consequentemente, enfraquecer ainda mais um grupo que ele foi uma pessoa fundamental na sua criação? Porque, diga-se de passagem, lembro-me de inúmeras reuniões passadas, os próprios vereadores conversando com o deputado federal José Augusto em busca de um consenso para as candidaturas de deputado estadual e federal, quando se tinha a unanimidade que todos apoiariam o deputado federal José Augusto Maia a sua reeleição, e cobrava do deputado uma definição para um nome estadual. E dentro da casa do deputado federal José Augusto Maia foi anunciado que o grupo Taboquinha só teria um candidato a federal, que seria José Augusto Maia, e teria dois estaduais, que seria o Ernesto e o Toninho. E agora, Zé Augusto vem com a ideia, ou talvez com a ilusão, de querer ser deputado estadual. Aí, Zé Augusto, infelizmente você está pensando em você, não está pensando no grupo, não está pensando na cidade, porque pode simplesmente acontecer uma inviabilidade de todas as candidaturas, de todas, inclusive a sua, também não chegar à Assembleia Legislativa. Então, será que isso é interessante para o grupo Taboquinha? Será que não está na hora de repensarmos, de revermos, até porque o grupo não tem culpa nenhuma, não tem culpa nenhuma do que lhe aconteceu, quanto ao fato do senhor perder o comando do PROS, em momento nenhum. Porque até hoje, em conversas que eu tive com alguns vereadores, todos são unânimes em votar em José Augusto Maia para deputado federal. Agora, se a sua candidatura hoje a federal está inviável, então está na hora do seu rever. Porque o grupo já está com duas candidaturas a deputado estadual posta. E Zé Augusto agora querer mudar o jogo a essa altura do campeonato, eu acho que não é interessante. Se de fato o deputado federal estiver com esse pensamento, eu acho que ele está totalmente equivocado e está botando o grupo Taboquinha em xeque.
Silvio, deixa eu só dar uma informação antes de Natália falar aqui, para eu ser justo com meu amigo, minhas fontes, e eu tenho várias fontes, ele é uma delas, o meu amigo Zé Gato, né? Zé Gato me disse no dia 15 de junho, através do WhatsApp, Zé Augusto vai ser deputado estadual, às 6:25, Zé Gato me disse. Pra eu ser justo com o Zé Gato aqui, um abraço e obrigado pela confirmação. A fonte tá vendo de segura.
E essa cantada já era feita também até pelo próprio Edson em outras entrevistas. Ele comentava que o Zé Augusto já estava articulando uma candidatura estadual. Só mais um detalhe: qual é a base política de Zé Augusto para uma candidatura estadual? Que ele não tinha nem para federal, qual é a base que ele vai arrumar agora para estadual, se nem a cidade dele, o grupo dele tá unindo em torno disso?
Natália Arruda.
Bom dia, né? Olha, ouvindo aqui todos os comentaristas aqui, os colegas, dizer que Zé Augusto atolou os Taboquinha desde o segundo mandato dele de prefeito. Ali ele começou a perder aliados, depois veio Toninho à prefeitura, ele pegou também com uma sombra muito grande sobre Toninho, que Toninho nem administrava, nem tinha o comando do partido, nem pôde ser candidato à reeleição, simplesmente porque a sombra era pesada, que era a sombra de Zé Augusto. Quando se fala em candidato, o Toninho, o nobre amigo Toninho do Pará, ele foi rifado há muito tempo dentro dos Taboquinha. Toninho vem entrando a pulso dentro dos Taboquinha. Todo mundo sabe que Toninho hoje não faz parte do grupo Taboquinha. Ele quer ser Taboquinha, ele quer ter a ajuda dos Taboquinha, mas para vocês terem uma ideia, que nenhum vereador levantou a mão em torno de Toninho. Então o Toninho está rifado há tempo. O Ernesto vem fazendo a campanha dele, lutando para chegar a deputado estadual. Eu acredito também que Ernesto, numa hora dessa, ele também não vai retirar a candidatura dele, não. Só porque Zé Augusto quer ou se candidata. Isso, para mim, está cheirando mais uma ousadia de Zé Augusto para ele competir dentro do grupo que tem mais voto do que todos eles. É? Zé Augusto hoje ele não quer competir com Edson Vieira, com Dimas, com ninguém não. Ele quer competir dentro do grupo.
Quer continuar sendo líder.
Exatamente, ele quer ser um líder a pulso dentro do grupo. Nós sabemos que Zé Augusto tem a força dele politicamente. Agora também tem que respeitar os colegas, o grupo, que ele está fazendo todos de refém até a hora final de uma decisão política. Até hoje, ninguém sabe o que Zé Augusto quer dentro dessa política de Santa Cruz do Caparibe. Ora, a semana passada, ele mandou um emissário pedir a vaga, através de um deputado federal, pedir a vaga ao PROS para uma candidatura estadual de Tales. E agora já vem com ele também querendo ser deputado estadual. E o partido, e o grupo em si, como vocês dizem que há grupo, que não há grupo, né, Tô Estaboquinha? Não há grupo. Tem um rei e esse rei é quem manda. Não tem grupo nenhum dentro do Estaboquinha. Me diga quem tem força dentro do Estaboquinha? Me diga. Não, peraí. Me diga quem tem força dentro do Estaboquinha? Ninguém. Zé Augusto chega de última hora. Se o cara tiver com a chapa registrada, ele coloca outra. Aí então, gente, eu tenho mais direito a mais?
Não, porque o deputado, você conclui, até porque o deputado está na linha. O próprio Zé Augusto, e até a gente vai saber de mais algumas informações a respeito.
Mas o que o deputado vai falar, né? com certeza, me desculpa até o deputado, não relaciona nada, não vigora nada, porque daqui a pouco, quando chega lá, ele tem outra progestão. Ele chega lá e diz, ou sou eu, ou Tales, e acabou. Essa conversada toda até agora não se concluiu em nada.
Deputado Zé Augusto, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, debatedores.
Pois não, deputado. Essa questão, hoje, já na imprensa, né, o Marconi já trouxe a informação de que o senhor vai justamente pedir duas vagas, uma para o senhor, outra para Tales, vai registrar os dois nomes como candidatos a deputado estadual. Isso procede? Tem algum fundo de verdade nisso aí?
Primeiro do que tudo, eu quero dizer a vocês que é o fato que aconteceu há 15 dias atrás, que foi a questão da tomada da dirigência do PROS de Pernambuco de mim, e eu liguei para aí, toda Santa Cruz e todo Pernambuco soube da brutalidade que foi feita por mim, contra mim, uma orquestração do governador Eduardo Campos, né, com outras pessoas que eu ainda vou dizer, que ainda preciso ter a confirmação, de onde, dessa reunião que aconteceu lá no Recife, partindo daqui, levado a Recife, né, porque já se sabia, inclusive pesquisas que foram feitas por Edson Vieira aí, ultimamente, naquele momento que colocou a mulher, depois tirou a mulher, eu deixei passar tudo isso, e foi feita uma pesquisa na cidade. E pensavam eles que eu estava acabado, como alguns também disseram aí na rádio, que Zé Augusto acabou, que Zé Augusto não vale mais nada, que o passado é passado, tudo que fez não vale mais absolutamente nada. Mas foi feita uma pesquisa e eu ganhava para todos essa pesquisa, enlouqueceu a cabeça dos meus adversários e de alguns que eu não quero citar o nome agora, vai ter um momento que eu vou citar agora. E de lá pra cá, quando aconteceu também o fato, aí inclusive na rádio, quando foi dado, que eu liguei, que foi uma coisa que ninguém esperava, né? E até pessoas que eu não esperava nunca na minha vida, eu esperava até os Bocas Pretas vibrarem com a minha desgraça, que sempre fizeram isso até hoje, né? Sempre foi, como não ganhando voto, vamos para a justiça, como não ganhando voto, vamos comprar voto, como não ganhando voto, vamos fazer maldade, vamos comprar, como sempre foi. E Santa Cruz sabe que a minha história é só de trabalho, cara. É só engrandecendo Santa Cruz do Caparibe. Só foi o que eu fiz até hoje. Mas a maldade foi muito grande, né? E aí chegou aquele dia. E eu hoje, de lá para cá, eu me tranquei com a minha família, que até fui criticado, que deveria ter conversado, era com o grupo político. Mas nesses momentos de dificuldade que eu tive na minha vida, que foram grandiosos, enormes, que me chocaram, sei lá, brutalmente, sempre foram meus filhos, minha esposa, que a gente chorou junto, né, que se abraçou depois daquela campanha que eu perdi. Como foi dito aqui, aí agora, que Taboquinha acabou, Zé Augusto acabou, nada. Nós ganhamos 12 eleições e perdemos uma, apenas uma. 12 nós ganhamos. E tudo isso com um trabalho, uma luta muito grande, minha e, claro, do grupo político. Mas nesse momento agora, desse choque maior, que eles disseram, não, como não acaba no voto, a gente vai ter que acabar agora lhe tirando o direito. Por quê? Colocando-me, tirando do PROS, não, me tirando da presidência do PROS e coligando com o Eduardo Campos, eu precisaria de 90 mil votos para ser eleito. E isso eu não tenho a mínima condição. E toda Santa Cruz do Caparibe sabe, lembra, que eu tentei de tudo para ter um só candidato. E todos sabem. E eu também, naquele tempo, há um ano atrás, sete meses atrás, eu poderia ser candidato a deputado estadual, mas não. Eu fui para a federal correndo um grande risco, mas fui atrás do PROS para que o partido tivesse a unidade. Lembra que naquele tempo, Fernando disse eu abro, mas Ernesto disse eu não abro, Toninho disse eu não abro. Inclusive, Ernesto chegou ao ponto de dizer que se eu fosse candidato a deputado estadual, ele seria candidato a deputado federal. Isso, toda Santa Cruz soube disso. E de lá para cá começou um desgaste muito grande em cima de mim. Alguns, não quero dizer todos, né, mas alguns comunicadores de rádio, debatedores, começaram, e que eu venho sentindo há um certo tempo, uma forma de destruir Zé Augusto. Mas é mesmo, claramente, se você for observar os programas, quando era na outra rádio, e quando até está nessa rádio, tem uma tendência de machucar Zé Augusto, de diminuir Zé Augusto, né? Quando bate no outro, no meu adversário, bate leve e até encobre. Mas quando bate em Zé Augusto, é sem pena. Mas é sem pena mesmo. E eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu vou voltar ainda para dar uma coletiva, ou nessa rádio, ou em qualquer uma. Hoje eu estou indo para Recife. Estou aqui com o meu filho Thales. Estou indo para Recife porque hoje é o dia 30. E o PROS, não sei nem se vai me dar legenda. Porque o que fizeram comigo, a brutalidade, a covardia que fizeram comigo, de tomar um partido para me colocar no chapão que me inviabilizaria totalmente, eles podem, esse Eduardo Campos, esse grupo, junto com os daqui, com o seu Diogo Moraes, que está dentro de tudo isso, seu Edson Ferreira, porque isso é uma comadita, né? São juntos, eles se juntam para me destruir. Eles são fortes, eles são ricos, eles são poderosos, e eles podem até conseguir nem me dar legenda, nem me dar legenda. Isso é possível acontecer. Eles querem me acabar de qualquer forma. E eu estou indo para ouvir hoje o que vai acontecer. Não sei se vão me dar legenda. Eu posso até, como não tenho mais condições de ser candidato a deputado federal, eu colocar o meu nome para candidato estadual. Posso, né? Eu poderia até botar o nome do meu filho. Posso. E tenho hoje duas coisas a fazer. Hoje, a partir de hoje. Ou eu só tenho duas alternativas.
Aí.
Opa, peraí. Tá me ouvindo ainda, Silvio?
Tô sim, pode continuar.
Eu tenho só duas alternativas hoje na minha vida pública. De tudo que fiz até hoje. Ou ser candidato, ou sair definitivamente da política de Santa Cruz do Caparibe. Vai ser duro para mim, porque é uma história muito longa, completando agora 58 anos de vida pública, né? Revolucionei uma região, não só foi Santa Cruz. Entreguei de corpo e alma a esse povo, de corpo, alma e coração. Tudo na minha vida foi para Santa Cruz do Caparibe. Os feitos estão aí. Agora, eu tenho certeza, senhores debatedores aí, todos que estão aí, né? E os que me escutam nessa cidade, eu sei que tem que ter gente, e que não é dito no programa aí, das covardias, das falsidades, da trairagem que foi feita comigo na campanha de prefeito, né? Das pessoas que estão colocadas hoje na mídia só para me destruir, que tem ódio pessoal de mim e leva esse ódio para a população. E eu fico só de ouvir E eu disse a meu filho, a minha família, do jeito que está, do jeito que está acontecendo, e da forma que me colocam na imprensa, em alguns órgãos de imprensa de Santa Cruz do Caparibe, se eu não cuidar, se eu não tomar uma posição, esse carinho que eu tenho pelo povo de Santa Cruz do Caparibe, um povo que tem por mim, e uma parcela significativa da população, se eu não parar com isso, estão me destruindo lentamente. Estão botando na cabeça do povo o que foi dito agora no programa, né? Que eu sou, que eu só quero ser o tal, que eu sou o ditador, que eu digo isso, que eu digo aquilo. Na realidade, se eu contar as minhas verdades, talvez muita gente vai mudar de opinião. Se eu contar o que aconteceu na campanha de prefeito, os bastidores dentro da prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, talvez muita gente mude de ideia. Se eu contar o que aconteceu com pessoas que aí elogiam todo dia, se eu contar a verdade, as pessoas vão pensar de uma forma diferente. Olha, eu vejo hoje em Santa Cruz do Caparibe, na imprensa principalmente, né, pessoas que estão prontas só para me destruir. E eu tenho dois caminhos, viu, senhor José? Eu estou querendo citar nomes, mas amanhã eu posso citar. Eu tenho uma história bonita em Santa Cruz. Agora, é grande. É grande, não. Eu, às vezes, tenho maior reconhecimento lá fora, na imprensa de fora, do que a daqui. As coisas importantes que eu luto, que eu lutei em Brasília, não foi reconhecida por alguns da imprensa de Santa Cruz do Caparibe. As minhas coisas boas, toma uma notícia assim e deixa pra lá. O que acontece, que ruim pra mim, é propagado de forma exagerada. E aí eu tenho que ter um limite, gente. Todo ser humano tem limite. Tem muita falsidade contra mim. Então, eu hoje quero dizer a vocês que estou indo para Recife. Até posso colocar minha candidatura no meu filho. E vou voltar para conversar com o grupo político. Eu venho debatendo com o grupo político há muito tempo, e foi já dito por algum de vocês aí, que o partido está sem discurso. Dois falam uma linguagem, dois falam outra, três falam outra, cada um uma linguagem diferente. E eu já pedi várias vezes que vamos acabar com isso. Tive várias reuniões e não, continua. E aí alguém é pago, eu sei, né, para me destruir. Me desculpe os seus debatedores aí. Eu tenho aí na rádio, nessa rádio, que é a rádio, eu tenho um cara aí. Inclusive agora, foi um dos que falou de mim, sobre mim, que é o Leone. Leone, você não sabe a admiração que eu tenho por você. Não só por você, não só eu, Leone, mas todos os taboquinhos de Santa Cruz. Você tem sido um marco na imprensa de Santa Cruz do Caparibe, em defesa do nosso grupo, e não fazendo exageradamente com outros. Você até a reconhece quando o outro lado faz algo de bom. Você até reconhece por ser do nosso lado. Você tem sido um cara elogiado por a gente, admirado por a gente. Você tem sido uma pessoa justa, inclusive comigo. Mas eu tenho certeza que hoje, por as informações que são dadas, inclusive a você, e como elas chegam, você possa até, nesse momento, até também fazer um comentário como você fez agora. Outros, eu não posso dizer isso não, viu, Leone? Outros não posso dizer isso não. Mas de você eu quero dizer. Você tem sido o cara que tem, dentro do coração do nosso partido, não, porque todos já sabem da sua posição política, mas você tem feito isso com muita coerência, com seriedade. Taboquinha, não é como Hilton Teixeira, por exemplo, né? E outros, eu não quero citar agora, né? Que quando faz a crítica, ela só é daquele lado, não reconhece nada do outro. Até para esses aí parece que eu nunca fui nada para Santa Cruz, que eu fui um mal para Santa Cruz, né? Outros têm um erro dentro do coração deles e levam para a população. Isso não é justo, gente. Estão fazendo comigo.
Ô deputado, então, só pra gente, a gente deixou a sua vontade até para, né, pra falar, para explanar, mas eu particularmente eu não entendi ainda o posicionamento que o senhor vai tomar hoje, né? O senhor falou inicialmente que se não for conseguir a inscrição, se lhe tomarem a legenda, o senhor vai ter que deixar a política. Realmente isso pode acontecer. E no outro momento o senhor falou que pode inscrever o seu nome e o do seu filho, ou do seu filho, para deputado estadual. O que esperar exatamente hoje? O que é que pode acontecer hoje?
Eu espero o seguinte, eu estou indo para saber o que vai acontecer comigo, que eu não sei. Que a armação que foi feita para me tirar do partido, a mesma armação, ela pode ser feita para nem me dar legenda. Certo? Então eu vou saber hoje. Eu não sei. Tudo pode acontecer, inclusive nada.
Mas o senhor já lhe passaram alguma coisa nesse sentido, de que pode haver, que podem realmente retirar a legenda?
Diogo Moraes disse aí a um grupo de pessoas que eu nem pensasse que nem legenda eu queria. Entendeu? E isso tudo pode acontecer, eu não sei. Semana passada eu falei com o presidente, ele me garantiu que daria legenda, né? O presidente nacional. Mas ele também, no dia do Jogo do Brasil, naquele dia que eu disse que não aceitaria a proposta que ele me fez, ele também disse que deixaria para depois, e tudo bem, ia acatar minha decisão. Quando foi duas horas depois, me destituiu da presidência, botou lá um laranja e apoiou Paulo Câmara. E quero dizer a vocês, Santa Cruzense, naquele dia que foi oferecido para mim, as vantagens que foram oferecidas para mim, poucos não aceitariam. Poucos. Mas eu sou um homem de garra, de fé, eu sou um homem de luta. Jamais eu abandonaria Santa Cruz do Capibaribe, meu povo e a região, esse povo que conhece meu trabalho, por vantagens financeiras ou qualquer coisa.
Só o Eusébio tem uma pergunta, deputado.
José Augusto, você está pedindo a legenda para federal ou para estadual? Você já descartou a questão de federal. E se for para estadual, já completando a pergunta, quer dizer que Ernesto e Tonho do Pará não representam o Grupo Taboquinha?
Não é que não representam o Grupo Taboquinha, de forma alguma. Todos representam o Grupo Taboquinha, todos. Agora, eu tenho hoje, o último dia, eu disse inclusive a todos por telefone, que eu consegui falar. Dois eu não consegui, mas os que eu consegui, um por um, eu consegui dizendo que hoje eu não sei se vão me dar legenda. Vou para Recife hoje, tem essa convenção, onde vai dizer as coligações que serão feitas, se terá uma chapinha para federal, se tiver. Eu acredito que essas criaturas fariam isso para mim, mas vamos ver que, forçado por outros, acontecesse. Não tem problema. Eu iria ser candidato a deputado federal. Agora, se disser que não tem chapinha para me colocar com 90 mil votos, eu não sou criança. O povo de Santa Cruz sabe. Jamais eu conseguiria isso. Para conseguir uma votação assim, tem que ser alguém de um nome muito forte ou que tenha muita grana, que todo mundo sabe como é a política no Brasil. Eu não tenho isso. Porque eu fiz política com dinheiro. Então, e em política é o seguinte. A gente sabe que sem mandato você tem o valor, você tem o seu valor. Em política é assim. É como também as pessoas têm seu valor na economia. Quando você tem uma fazenda, quando você tem um prédio, quando você tem uma grande casa, você vale aquilo tudo que tem. Quando você é humilde, poucos lhe dão crédito. Essa é a vida, esse é o mundo. Em política é da mesma forma. Em política, quando alguém tem um mandato de governador, de presidente, de deputado, de senador, deputado estadual, tem seu valor de deputado, de vereador, seu valor de vereador, quando você não tem mandato.
Tá, mas a pergunta, mais especificamente a pergunta do Eusébio Pereira, Zé.
O que eu estou respondendo, eu hoje ainda não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer em Recife, né? E é possível do que acontecer, eu tomo a decisão e venho aqui. Só digo o seguinte a vocês, Santa Cruzense, e a vocês, debatedores. Eu acho que hoje é um dia D para mim. Hoje e depois de uma reunião posterior que eu vou fazer com o grupo político.
Tá, mas, por exemplo, o que a gente quer saber, assim, de forma clara e objetiva, caso não seja possível do senhor sair como candidato, não haja o chapão, pronto, o senhor não vai ter como candidato a federal. O senhor sairia, se inscreveria para deputado estadual ou colocaria o seu filho, mesmo no grupo já tendo dois candidatos?
Eu faria isso para ter uma conversa com o grupo. Por quê? Eu só posso conversar com uma candidatura se eu tiver o registro. Eu não sei o que vai acontecer na cabeça de Ernesto, na cabeça de Toninho, né? Eu posso registrar para conversar, foi o que disse a todos eles. Porque se houver alguma definição em grupo, ou não houver, então eu tenho a condição de ser ainda o candidato estadual.
Bom, então vamos que o senhor coloque. Bom, se inscreveu, o candidato, o senhor não vai ter condições de ser federal, vai ser candidato a estadual. Mesmo que o. Bom, aí se Ernesto e Tonho não abrirem, o senhor abriria?
Bom, aí é isso que a gente vai discutir nessa reunião posterior, né? E a gente vai discutir. Tudo pode acontecer, como eu sempre posso dizer isso, inclusive nada. Não estou dizendo que se hoje eu colocar o registro de Thales ou meu, né, para uma candidatura, está dizendo que eu serei. Eu posso colocar para ter uma discussão já recentemente, na outra semana. Definir, porque isso tem que. Agora começou a campanha, eu tenho que pensar, entendeu? Agora, eu preciso dizer o seguinte: que eu tenho dois caminhos, ou ficar ou sair da política.
Tá ok.
Porque ficar também, senhor, eu quero lhe dizer: ficar na política com tanto traíra perto de mim também não dá, não. É muita traíra aí, meu irmão. Eu preciso, o povo de Santa Cruz, eu vou depois disso ainda pedir um dia para mostrar o que fazem comigo nos bastidores, e muitos daí sabem, mas não dizem. Essa é a verdade. Tem gente aí que fala mal de mim por aí na cidade, na imprensa, sabe do que acontece comigo, do que estão fazendo comigo, mas calam, porque o objetivo dele é só...
Seriam o quê? Seriam vereadores, seriam os companheiros seus?
Eu não estou dizendo agora, isso lhe digo que eu direi, se for possível. Eu vou juntar um grupo. Porque ou esse grupo, Silvio, é uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Ou esse grupo é grupo, ou então tem que recomeçar tudo de novo. Não pode da forma que está acontecendo. Ou ele é grupo, ou ele não é grupo.
Só o Leon deu pergunta, deputado.
Já que o senhor está falando muito na questão do grupo, o senhor está disposto a pagar esse preço pelo grupo também? Caso se confirme a sua pré-candidatura a deputado estadual e o grupo em uma decisão sua, juntamente que teve o aval dos vereadores. Na sua casa, o senhor anunciou que o grupo teria dois candidatos a deputado estadual, Toninho do Pará e Ernesto Maia. E o senhor, eu acompanhei o processo de perto e a pressão era enorme para que o senhor definisse um candidato só. E o senhor optou ali por apoiar os dois. Mas o senhor está disposto a pagar o preço em nome do grupo também? Se o grupo mantiver o compromisso das duas candidaturas e não a sua de fato?
Leon, veja só.
Só um detalhe, deputado. Eu também discordo um pouco de achar que a gente só pode fazer alguma coisa, só pode liderar se tiver um mandato. Eu acho que o senhor representa uma história grande na cidade e não precisa também, de fato, o senhor ter um mandato para continuar sendo um líder. O senhor, mesmo sem mandato, dependendo da sua postura, como conduzir o grupo, o senhor pode continuar assim sendo o líder do grupo.
Bom, eu disse no começo a você o seguinte, que quando no início da minha conversa para deputado federal, surgiu uma impossibilidade de eu ser candidato a deputado federal. Todos lembram. Eram 80 mil, 90 mil, e que se cogitava, e eu disse que não tinha mais condições de ser deputado federal. Tinha que ser justo para o povo. Não queria ser candidato a deputado federal municipal. Não queria mais isso. E juntamos o grupo, e o que é que aconteceu? Três candidatos saíram a estadual. Naquele momento, Leone, você participou de reuniões, e eu disse que poderia sair estadual. Mas depois surgiu o PROS, eu voltei, chamei o grupo, digo, olha, agora surgiu uma possibilidade para mim ser candidato a deputado federal. Então, vamos chamar todo mundo, Fernando, Ernesto, estou indo para lá. Sentamos, e quem eu sou agora federal, porque apareceu a possibilidade com o PROS, e vamos aqui. Abriu Fernando, nem Ernesto e nem Toninho abriu. Inclusive, no momento, na reunião que teve, que eu poderia ser deputado estadual, Ernesto levantou-se e disse: se você for estadual, eu sou federal. Você lembra disso, lembra?
Lembro.
Aham. Bom, então só tenta resumir o que a gente está com o tempo estourado aqui, já, deputado.
Tipo,
a gente...
é só uma discussão para depois. Eu não quero dizer o seguinte, porque às vezes as pessoas estão pensando que eu quero atropelar tudo, e não de forma alguma. Então agora aconteceu um choque. Me tiraram o direito de ser candidato a deputado federal, porque me colocaram no chapão, que é o que está vislumbrando, de 90 mil votos. Volta ao tempo de trás. Eu não tenho essa condição. Então, eu posso registrar a candidatura hoje e para a semana discutir com o grupo político. Então, eu não quero dizer aqui, viu, que eu vou mandar fazer e acontecer. De jeito nenhum. Agora precisamos voltar a sentar na mesa. Porque também tem uma coisa. Eu quero frisar uma coisa muito importante, que até agora, tanto o Ernesto como estou indo parar, não mostraram reais condições de ser eleitos. Nenhum agora, até o presente momento, mostrou para o grupo que tem a quantidade suficiente para ser deputado.
Aí, caso o senhor...
não, mas tá, não tem mostrado.
Tá, então, agora, caso o senhor se inscreva e seja também estadual, o senhor teria essas bases? O senhor teria condições também?
Silvio, isso aí eu tenho absoluta certeza. Por quê? Hoje, a soma dos votos que eu poderei ter como deputado federal, que eu sempre disse lá em Recife, em Brasília e nas grandes reuniões, eu tenho um capital político em Pernambuco, aqui na nossa região, de aproximadamente 45 a 50 mil votos. Eu teria, claro, agora uma contribuição partidária, né, que iria me levar a esses 60 ou 75 ou 70 mil votos. Isso para federal. E no chapão, 90 mil votos. E numa chapinha, essa chapinha pode ser eleita com 25 mil votos, cerca de 25 mil votos. Que seria para mim, que seria para Dimas, para Ernesto ou para Tonho do Pará. Qualquer um desses tem que conquistar 25 mil votos. Que não tiver essa quantidade, pode ser 25 ou 30, pode ser a média de 25. Vocês entendem, né? Eu tenho essa condição. Eu acho que todos acreditam que eu tenho essa condição, até mais do que isso.
Isso. O senhor e o Thales também, o senhor conseguiria transferir isso para Thales?
Eu não estou falando em Thales.
Não, porque existe a possibilidade dos dois, né? Que a imprensa que se traz aqui, que o senhor até citou, ou eu ou Thales.
Não, eu estou falando de mim. Entendeu como é? Agora, eu para discutir isso na frente, para federal, se não houver chapinha, já estou fora. Eu não tenho condições. Não é porque eu não. É porque eu não vou enganar o povo. Eu não tenho a mínima condição de ser deputado federal. Não tenho. Então eu tenho que ser justo. Não vou enganar o povo. Não vou ser candidato a deputado federal municipal. Não. Isso já passou. Eu tenho que discutir com o grupo. Agora, né? Se eu posso ter, até para ter um deputado real, estadual. Eu tenho uma coisa muito importante também, as emancipações, que foi a maior das minhas lutas, já resolviu, praticamente está resolvido na federal. Agora precisa ser resolvido aqui, no estado de Pernambuco. E eu serei esse grande guerreiro para defender Pão de Açúcar e São Domingos e Cavaleiros. Foram os três municípios assim que eu abracei. Então, agora, eu tenho absoluta certeza que a minha luta como deputado estadual para as emancipações será de fundamental importância, porque foi eu que dei o grito nacional e agora serão os gritos estaduais. Então, as possibilidades na questão desse sentido aí, elas aumentam exageradamente a minha possibilidade de ser eleito, porque todos os municipalistas brasileiros vão, com certeza, acreditar no guerreiro de Brasília, agora no guerreiro em Pernambuco.
Ou seja, esse discurso já está pronto para estadual, né, deputado?
Se acontecer, não quero ser candidato por imposição. Agora, para ser, se eu tiver que ser, hoje é o último dia. Porque tudo não deu mais tempo. Foi de 10 dias para cá, essa revolução aconteceu. Eu não esperava por isso. Então, amanhã, depois de amanhã, né, já vamos nos reunir para ver qual a melhor possibilidade. Agora, digo a vocês, também pode ser que eu saia da política. Eu não quero estar também na política, né? Da forma que estou colocando comigo. Pessoas pagas para me destruir. As verdades não são ditas. Só se diz o José Augusto para machucar, para bater, para magoar. É o que é dito. Isso paga o que todo mundo sabe, né? Por isso que eu volto a dizer, eu tenho que colocar essa candidatura hoje para poder discutir amanhã. Porque se eu não colocar, não tem mais discussão. Então, não quero aqui dizer também que já sou candidato a deputado estadual. Eu quero dizer que para que eu seja, eu tenho que registrar hoje. Para essa semana. E se me derem registro, estou dizendo aqui a vocês, ainda há uma possibilidade de me negarem. Ainda há essa possibilidade de me negarem, que eu espero de tudo, de Eduardo Campos, de Diogo Moraes, de Edson Vieira, eu espero tudo da orquestração deles que fizeram até hoje comigo. Então, eu espero tudo. Tudo pode acontecer. E eu vou aguardar. Agora, preciso também, e eu posso até sair da política. Porque para continuar, olha Santa Cruz do Caparibe, para continuar da forma que estão tratando comigo na imprensa de Santa Cruz do Caparibe, é melhor que eu diga, olha, a partir de hoje, eu não vou mais em rádio nenhuma, vou pegar um carro de som com um tamborete e um microfone, como eu já fiz. E sai. Eu tenho um povo que me ama e que está sendo enganado. Tudo uma orquestração que está sendo feita para enganar e fazer com que as pessoas não gostem de mim. E elas sabem o quanto eu amo essas pessoas e o quanto eles me amam. Agora no São João, eu nem queria sair no meio da rua. Um momento difícil para mim. E vai no dia de aviões. Eu digo, eu já estava aqui, que eu estava em Brasília. Eu digo, eu ainda cheguei ali quase. Meu Deus do céu, me dá força. Eu sei que vão fazer muita charadinha comigo. Eu fui. Impressionante, senhores debatedores. A quantidade de pessoas que caía para tirar foto comigo, para me abraçar, para dizer que estava comigo. Triste com o que aconteceu. No momento que aconteceu os milhares de telefonemas nas redes sociais, aqueles que me amam de verdade. Olha, uma coisa é o seguinte: povo é uma coisa. Povo, ninguém brinque com o povo, não. Eu tenho 28 anos em Santa Cruz do Caparibe defendendo um povo. De um lado que eu criei, chamado Taboquinha, que eu criei numa adversidade política, que quase todo grupo ficou contra e eu saí, como eu dizia, com o microfone e um tamborete. E eu venci. Os que disseram que eu me destruí, teve uma eleição do Brejo da Mata de Deus e o grupo da região todinha foi contra Roberto Asfora. Só eu dei a cara. Roberto ganhou, mas não atribuíram a mim, não. De jeito nenhum. Disseram, foi aí, alguns, que eu estou destruído. A campanha do deputado federal que aconteceu na última eleição foi a pior, meu Deus do céu, a agonia da minha vida que eu tive. Era ficha suja em todo lado, a mãe do governador em todas as cidades, Diogo mentindo para a população, botava os locutores da rádio para me maltratar e no carro de som dizer o candoral é mulher. E assim, eu não quero mais um Diogo na minha vida, não. Eu já disse. Eu não aceito mais um Diogo ou dois na minha vida, não. Eu acho que eu tenho história, eu tenho trabalho. Esse povo me ama e eu amo esse povo. A gente vai conversar com o grupo. Não sei. Vamos conversar e ter uma conversa séria. Porque a partir de agora, ou eu tomo a decisão na minha vida para mostrar a realidade ao povo de Santa Cruz, o que está acontecendo nos bastidores, o que vai acontecer é que vão me destruir a cada dia. Os programas de rádio, os debatedores que estão pagos, vão a cada dia tirar esse carinho que esse povo de Santa Cruz do Caparibe tem comigo.
Okay.
Eu sei, quando eu entro na casa deles, como é. O carinho, a emoção, o afeto que eles têm por mim. E eles não sabem o que está acontecendo nos bastidores. Eles estão sendo enganados. Mas eu tenho ainda voz, ainda estou aqui, ainda e acho útil para Santa Cruz do Caparibe, não útil para Pernambuco e para o Brasil. Eu não posso estar da forma que eu estou. Pessoas me denigrindo, me destruindo, e os inocentes, que eu digo, os taboquinhas, que tanto gostam de mim, daqui a pouco vou dizer, Zé Augusto não vale nada mesmo, não. Zé Augusto quer acabar com tudo, porque é isso que é levado na imprensa.
Tá ok, deputado. A gente tá com o tempo estourado. Obrigado, viu? Um abraço.
Chegou a hora, chegou a hora da verdade.
Tá ok.
Chegou a hora de dizer a verdade. Estou indo hoje e volto para a semana para sentar com o grupo. Ou o grupo é grupo, ou eu saio da política, ou então eu tomo um rumo sozinho. Tem três opções.
Tá
ou
okay.
O grupo é grupo, ou então eu saio sozinho de novo, mais uma vez, eu, o tamborete e o microfone. Não sei o que vai acontecer.
Tá bom.
Não quero que isso chegue a isso, não. Mas eu cheguei a meu limite. Essa que estão fazendo comigo, inclusive na imprensa de Santa Cruz, é muito cruel. É muito cruel. E todo ser humano tem limite. E muita gente já está sentindo isso. Que vê debatedores que só querem denegrir a minha moral, só querem me jogar contra o povo.
Tá ok. Deputado, então, a gente já está com o tempo estourado. Obrigado, viu? Um abraço.
Dizer que estou indo agora para Recife, né? Ver o que vão fazer, se tem mais uma maldade contra mim. E vão deixar ainda eu respirar. E se eu puder respirar, vou voltar e sentar com o grupo. E o grupo vai ter que dizer, é grupo ou não é?
Tá bom.
Do jeito que está, alguém falou aí, realmente é uma verdade. Não está sendo grupo. De jeito nenhum. Tem que ter grupo, tem que ter unidade, tem que ter um discurso. Se não tiver, ou eu saio da política, ou eu vou caminhar sozinho, né? Seja o que Deus quiser.
Tá bom. Um abraço então, deputado.
Nada, muito obrigado.
10 horas e 24 minutos, 10:24. Bom dia aqui pra dona Luzinete Zezé Marques, lá no Pindurão, ouvindo a gente também, todos os dias, né? Isso agora tá espetacular, porque a gente consegue ouvir aqui. Dona Luzinete Zezé, um abraço, viu? Dona Lourdes Zé de Preta também. Natália conhece essa, esse pessoal todo, a Cleide, o João Sanfoneiro, o Breno, que é o filho dos maiores pedreiros da região, que é o Zenóbio. É, o cantor Zezo, já falei, né? Isso, o cantor Zezo, também um abraço, viu? Todo esse pessoal sempre com a gente aí. Olha, a Cleansec, lavanderia e passadoria de roupas, está precisando de funcionário de ambos os sexos para trabalhar com passadoria industrial, para passar roupa, lavar roupa, né? Nessa lavanderia que é a Cleansec. Então você deve deixar o seu currículo na lavanderia, fica ao lado da oficina de roupas Mazé. E qualquer informação você pode ligar para 9617-5690 ou 9237-3944. Uma pessoa com experiência em lavanderia de roupa, tá? O Cecílio Paulino de Araújo perdeu a sua CNH e documento de moto também, na Avenida 29 de Dezembro. Se você encontrar, ligar para 8981-1569. Tá aqui no blog do Ney. O José Augusto Maia tenta candidatura a deputado estadual e entra em confronto com interesses de Dafonte. O deputado federal José Augusto Maia tenta desesperadamente escrever seu próprio nome para uma candidatura a deputado estadual pelo PROS, mas enfrenta sérias dificuldades devido aos interesses do deputado federal Eduardo Dafonte, do PP, que tem forte influência no partido em Pernambuco. Uma fonte confirmou ao blog do Ney Lima que José Augusto teria o apoio do Diretório Nacional do PROS, mas a inscrição da candidatura enfrenta resistência no campo estadual. O PROS deve fechar aliança com o Partido Progressista de Eduardo Dafonte na tarde desta segunda-feira, durante a convenção dos dois partidos que acontece no Recife. De acordo com as informações apuradas pelo blog, o principal motivo pelo qual Eduardo Dafonte não aceitaria a candidatura estadual de José Augusto Maia seria a manutenção da candidatura de Dimas Dantas para o mesmo cargo. Além da inscrição da sua própria candidatura, José Augusto tenta inscrever o nome do filho, Thales Maia, como a segunda opção, caso ocorra impedimento judicial, já que o deputado enfrenta dificuldades no TSE por ter contas rejeitadas, tá? No blog do Ney Lima. Bom, São João e Copa do Mundo é no supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Whisky Tigers, R$32,99. Energético Barry Bull, litro, R$7,99. Montila Cristal, R$13,99. Vodka Natasha, R$10,99. Red Bull, por R$5,49. Fraldas Pampers, o pacotão, apenas R$14,99. Bom, esse assunto, né? Certamente que a gente vai, durante a semana, ter, né? Muito para debater, muito para analisar. Né, o tempo estourou aqui, não tem mais como, porque é muito complexo, né? Inclusive Zé Augusto no fim, né? Zé Augusto no fim, no final de tudo, ele se coloca o seguinte, que será vai depender, não sabe o que é que vai acontecer exatamente hoje, vai depender se o grupo aceitar, ele sai, se o grupo não aceitar, ele sai da política, ou entra, ou vai sozinho, como já aconteceu no passado, né? Enfim, são muitos pontozinhos que a gente tem como analisar em programas posteriores. Bom, Natália Arruda, um abraço, até amanhã.
Até amanhã, Silvio, a gente tinha muita coisa boa para debater hoje, porque o que Zé Augusto conversou até agora, ninguém entendeu nada, nem ele mesmo entendeu nada, porque Zé Augusto disse que vai a pulso de qualquer jeito, eliminando a candidatura de Ernesto e de Toninho, dizendo também que eles não têm a condição de ser candidato a estadual, dizendo também que no passado ele saiu só também. Zé Augusto nunca fez política só. Nunca fez política só. Então, os vereadores, o pessoal que sempre o apoiou. Então, o que está acontecendo é que ele quer estar só mesmo. Ele quer estar só mesmo. Enquanto o grupo não tiver uma definição. Como é que o cara diz que é o grupo? Se ele vai para lá, não escuta ninguém. Quando ele vier de lá, já vem pronto. Ele vai escutar quem? Me diga quem é que ele vai escutar. Ninguém sabe o que é que Zé Augusto quer até hoje na política de Santa Cruz. Só faltou ele chorar aqui agora. Só faltou ele chorar e mais nada. Mais nada. O programa aqui, eu quero dizer a seu José Augusto e o povo que estão em casa. Ninguém recebe dinheiro aqui de ninguém, não. Tá aqui meu amigo Leone, ele tem que respeitar Leone, meu amigo Rafa, meu amigo Eusébio, Silvio José. Nós somos pessoas que, graças a Deus, nós temos até condição de viver. Nós temos condição de viver. Eu vim aqui para a rádio para fazer o meu papel, um bom trabalho que eu estou fazendo junto com meus colegas. O povo é quem diz isso. Nós aqui não estamos defendendo ninguém, nem acusando também aleatoriamente. Aqui, se Dimas amanhã cometer um lapso, nós vamos aqui pegá-lo no pé. A gente aqui só fala a verdade e o que nós tem em mãos. Até ainda agora, Zé Augusto falou meia hora, se não era uma fita, não era uma fita não, não, assim,
não, não.
Que é a mesma coisa, né? Querendo se fazer de santinho, de chorar, para ver se o povo corre atrás. Zé Augusto, pense no partido, o partido tá se acabando mesmo. E o povo de Santa Cruz estão vendo isso, até os seus correligionários estão vendo isso. Qualquer um que despontar dentro do partido, o próprio Ernesto, o próprio Toninho, ele disse aqui ainda agora que não tinha viabilidade nas candidaturas dele. E só tem deles, e só tem ou de Tales ou de Zé Augusto. Será que o povo diz, ó, nós só votamos se for ou em Zé Augusto ou em Tales? Será que o povo diz isso? Se você botar uma enquete aqui, o povo não vai dizer isso, de maneira nenhuma. E ele tem que acabar com isso, de dizer que vê uma bolsa de dinheiro para comprá-lo, de dizer que a imprensa de Santa Cruz está recebendo dinheiro. Eu tenho acompanhado a imprensa de Santa Cruz, veja aí a notícia do blog do Marconi Moreno, uma notícia boa que ele fez aí. A imprensa de Santa Cruz que ganha dinheiro está acabada. A imprensa que ganha dinheiro está acabada. Agora os que não ganham, que estão aqui ao vivo e a cores na Rádio Polo FM, aqui ninguém ganha dinheiro de ninguém não. De maneira nenhuma, nós não recebemos de político nenhum, seu Zé Augusto Maia. O senhor tira o chapéu da cabeça. Se você fosse para o Recife, já era para levar uma decisão aqui de Santa Cruz, que é o ponto mais forte que ele tem, é daqui de Santa Cruz. Aí vai para o Recife, vim daqui a 2, 3 ou 4 dias, e os vereadores e o grupo, Ernesto Maia, Toninho, ficar de boca aberta, esperando ser fisgado como um peixe no anzol.
Um abraço, até. Tchau.
Tchau, eu fico até irritado com isso.
Bom dia, Silvio. Quero agradecer a todos que compareceram à quadrilha do sítio Barra da Cruz, lá em Raimundo Munara. Silvio, ter você lá foi uma honra, sou seu fã. Valeu, Gilson, obrigado, viu? Faltou na tarde, mas ele disse que teve vários aniversários, né? Muitos compromissos, não foi possível estar presente, mas ano que vem tá lá, né?
Não, mas daqui para o fim do ano vai ter outra quadrilha lá que nós vamos fazer, nós dois.
É?
Nós dois,
é?
Cara, eu tô arretado com esses pronunciamentos ainda agora aqui.
Aí por isso
ninguém aqui recebe dinheiro de ninguém.
Por isso vamos fazer.
Se alguém recebe da rádio está certo. Da rádio é a emissora que ela tem muitos dividendos, inclusive a gente colocou aqui meio mundo de patrocinadores, né? Não pode nem fazer o programa de tantos patrocinadores. Agora, de político aqui nós não recebe de ninguém. De ninguém. Isso deixa a gente irritado e o povo que estão nos escutando.
Leone Souza, um abraço. Amanhã, Leone.
Um abraço, Silvio. Eu só queria registrar também, rapidinho, é que uma das coisas que o deputado federal José Augusto não pode colocar na sua conta, de maneira nenhuma, é a lealdade e a firmeza dos 7 vereadores de oposição. Todos os 7 sempre foram leal e estiveram sempre ao lado do deputado federal José Augusto. E qualquer decisão desses 7 vereadores contrária à decisão do deputado federal José Augusto não pode ser levada em conta como uma falta de lealdade a ele. Porque aí, se isso for colocado em conta, me perdoe mais uma vez, mas quem estará faltando com o compromisso em prol do grupo será o deputado federal José Augusto Maia. Um abraço ao Eric Renan, ao Gilmar da Saúde e também ao meu amigo Capilé e ao Anderson, que estiveram e também ontem lá. E Mário aqui, um abraço
Mário. Mário da Movelaria Nossa Senhora das Graças. Pois não, Eusébio Pereira. Até amanhã, Eusébio.
Esse assunto vai render muito durante essa semana. E o, como a gente tinha adiantado aqui, Ernesto e Toim, com a licença do termo, levar um pé na bunda de Zé Augusto, como ele acabou de dizer na entrevista, mas isso a gente vai discutir amanhã, durante a semana, né? Bom dia a todos e até amanhã.
Ralf Lagos, um abraço, Ralf.
Oi, Silvio, olha, um grande abraço para você. Hoje deu pouco tempo pra gente debater aqui, mas amanhã a gente tá de volta aqui no melhor programa de debate de Santa Cruz do Caparibe. Quero agradecer a todo mundo que ontem eu estive na convenção do Armando Monteiro, inclusive um show de convenção, viu? Eu nunca tinha visto o evento político maior que eu vi foi a despedida de Lula, depois a convenção de Armando ontem. Uma coisa impressionante o que tinha de gente na convenção de Armando. O tom do discurso foi, Silvio, não vai maneirar para Eduardo não, viu? Nem para Paulo Câmara. O tom do discurso de quem, dos oradores de lá, foi bater em Paulo como o cobrador de imposto. Essa vai ser a tona do discurso do PTB e dos seus aliados para o próximo pleito em outubro, 5 de outubro. Um abraço a todo mundo e fique na melhor. Polo FM.
Agora 10:35, a seguir eu e a Márcia Arantes e o Manhã da Polo, meio-dia, estaremos conversando com Dimas Dantas. Dimas que estará em Recife, na convenção do PP, não é isso? E estará ao vivo de lá, a gente vai conversar com ele a partir do meio-dia, eu e o Ney Lima, no Estúdio 1. A seguir então, Manhã da Polo, hoje dedicada à minha sobrinha Ellen, né? Estive aniversariando ontem, filha de Silvanira e Fernando, um abraço aqui, os parabéns da vovó, dona Carmen, né? Dos tios Sandra, Selma, Silvete, né? E Cildo, e também o, evidentemente que os meus parabéns, um cheirão. Ellen, né? Que esteve aniversariando ontem, programa dedicado a ela. A seguir então, Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.